Bom, a gente vai falar agora sobre o surgimento da filosofia. Nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de alimento, de abrigo, proteção. Só que a gente não fica satisfeito só com isso, sabe? E alguns até costumam dizer que existe uma coisa que difere essas pessoas dos outros seres humanos. Essa necessidade de ir além disso, sabe? Então, alguns chamam de razão, outros chamam de consciência, que nos leva a ir além. Além no sentido de querer saber como as coisas são, para nos trazer uma segurança, tá? Eu sei como elas são, eu sei de onde elas surgiram, então eu vou me sentir segura com isso. E essa segurança, ela vem a partir da explicação do mundo, que no início é totalmente desconhecido por nós. Todas as sociedades, no primeiro momento, vão explicar a sociedade de maneira mitológica. Então, o mito é basicamente uma narrativa criada pelo homem para explicar as origens das coisas, do mundo, do universo, e explicações que para ele antes não era explicado. Hoje em dia a gente já tem explicado as coisas, mas naquele tempo não. Então, a filosofia, ela vai surgir na Grécia, ela surgiu, né? Surge na Grécia. E não existe um pensamento filosófico fora do seu contexto histórico. Os pensamentos são filhos do seu tempo, frutos do seu meio social. A filosofia, ela vai surgir através de um choque cultural. Quando, por exemplo, um comerciante, ele vai vender seus produtos em outra cidade, ele acaba vivenciando novos elementos sociais, políticos, econômicos e culturais. Ou seja, comparações de concepções místicas do mundo. Sendo assim, começam a se perguntar quem tem razão na criação do mundo. Porque, tipo assim, deixa eu explicar tudo isso, todas as informações que eu dei. Por exemplo, eu acredito, sei lá, que seja tal mito que venha, tipo assim, aqui onde eu moro, tal mito explica a criação do mundo. E aí eu vou vender meus produtos, onde que, num bairro vizinho, numa cidade, né, num estado vizinho. E lá é outro mito. E aí a gente vai começar a se questionar de quem tem a razão. Qual mito é o verdadeiro? Qual mito tem a razão da criação do mundo, sabe? Então é um choque. Então as pessoas começam a se perguntar. Bom, vou falar das características da filosofia agora. Filo significa amor, sofia significa sabedoria. Então, e razão é investigação racional em busca do conhecimento. Agora eu vou falar dos pré-Sócrates, socráticos, eita, os pré-socráticos, que vêm antes de Sócrates, e a escola de Mileto. Bom, de modo geral, os pré-socráticos podem ser definidos como filósofos da natureza. Os primeiros surgiram na Jônia, que é a colônia grega na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Filósofos, eles acham de uma maneira geral que o mundo pode ser explicado a partir de um elemento básico. Ou seja, achavam que um elemento da natureza tinha criado todo o resto. E a gente chama isso de Arché, é o nome disso. E de suas obras sobraram-se apenas fragmentos, pela distância do tempo, né? Porque isso tem muito tempo, muito antes de Cristo. Então, a gente não tem muitas coisas. Sobraram só alguns fragmentos sobre isso. Bom, o primeiro filósofo teria sido Tales de Mileto, que foi que é de 640 a 562 a.C. Então, putz, muito tempo, né? Então, por isso que a gente só tem fragmentos. E Tales, ele disse que o arché dele, né, que é o elemento base da criação do mundo, era a água. E ele cria uma escola de pensamento, que chamamos de escola de Mileto, né? E essa escola, em filosofia, não é como pensamos, né? Escola é uma corrente de pensamento. Ou seja, vem um pensador, funda essa corrente, deixa discípulos, seguidores e tal. Não é igual a gente conhece hoje. Não quebra essa ideia de escola como a gente conhece hoje. Bom, a escola de Tales. Então, deixa seguidores como Anaximandro, que é de 610 a 547 a.C., E Anaximenes, gente, puta que me pariu, que nome, né? De 588 a 524 a.C. E ambos são chamados de Mileto. Então, Anaximandro de Mileto e Anaximenes de Mileto. Mileto. Eles vão divergir, se separar, quanto o Arché. É, Anaximandro, ele acha que era o Apeiron, ou seja, o indeterminado, e Anaximenes, ele vai achar que é o ar. Ao mesmo tempo que eles foram importantes para a filosofia, já que abrem caminhos para esse pensamento, foram importantes também para a ciência. Bom, aí a gente também tem Pitágoras. Eita porra! Desculpa aí, é que eu buguei o bagulho aqui. Bom, a gente tem Pitágoras de Samos, que é de 570 a 490 a.C. Tipo assim, eu só tô falando as datas, assim, pra ter mais ou menos uma ideia de quando eles surgiram, em comparação aos outros e tals. Porque data não é uma coisa muito cobrada, ok? Mas só pra ter uma noção e tals. Continuando. Pitágoras, ele acha que os números criam tudo. Isso porque qualquer coisa que a gente observa vai ter uma extensão que podemos medir numericamente. Vai ter um peso. Pitágoras dizia o seguinte: se a gente percebe tantos números nas coisas, é porque esses números estão na própria coisa. São na própria coisa. Eles formam ela. E além disso, ele vai falar de uma espécie de seita religiosa, acreditando no número, na matemática. São uma realidade perfeita e harmônicas. E a gente também atingir e criar essa perfeição harmônica que eles trazem e representam. Nisso, então, ele acredita na imortalidade da alma e na reencarnação. Bom, agora a gente tem um mobilismo contra o imobilismo. Tudo que tem ismo no final, de alguma maneira, quer dizer crença. Chegou no momento que já não bastava entender do que o mundo era feito, mas explicar, né? Explicar, além disso, o movimento, a mudança que existe na realidade. Então surgiu um grande conflito de ideias, na história da filosofia. O mobilismo é uma crença de que as coisas se modificam no mundo, contra o imobilismo, a crença contrária, a crença de que nada muda e tudo é uma ilusão nossa. Bom, a gente vai ter. Ah, ela vem esse nome complicado. Heráclito, Herácito, sei lá, de Éfeso, que é cerca de 500 a.C. Ele é do time mobilismo, que é um pensador que vê a realidade como um fluxo constante. Ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Provavelmente você já escutou isso e veio dele. As coisas sempre estão acontecendo, mas não aleatoriamente. Para ele, se existia uma racionalidade no universo, e essa racionalidade estaria organizando as coisas no universo, para que essas mudanças não se dessem de maneira aleatória. Então, como ele disse, as coisas estão acontecendo, mas não aleatoriamente. Lados opostos, organizando esse conflito de coisas opostas, para ele é uma causa de mudança. E aí a gente vai ter. Putz, olha esse nome. Parmênides de Eleia, que é 510 a 479 a.C. E ele é do time imobilismo. E ele vai achar que nada muda e que tudo é uma ilusão dos nossos sentidos. Ele acredita que existem duas vias para o conhecimento, que é a razão e a opinião. A razão que é verdadeira, válida e segura. E a segunda é a opinião. Isto é, quando a gente percebe alguma coisa pelos sentidos, pelos nossos sentidos, nosso corpo, então visão, audição e tal, gera uma opinião, que a gente acha que tudo muda, que tudo está em transformações, mas é nossos sentidos gerando nossa opinião, que não é verdade, porque a razão é a verdade para ele. Ele pensa que nada pode se mover, porque ele considera que a realidade é uma coisa una. O universo é infinito. Isso mostra para nós que o infinito não tem como mover, porque tudo que se move dentro de um espaço. Se o universo, a realidade infinita, não cabe em um espaço. Então, é o que ele disse. A gente vai ter também. Ah, gente, não aguento mais falar esses nomes. Empedocles de Agrigendo, sei lá, que é de 490 a 430 a.C. E ele tenta conciliar a oposição entre Erácido, que é do time mobilismo, e Parmênide, que é do time imobilismo. Deixa eu ver se eu falei certo. Ó, Heráclito, do time mobilismo, e Parmênides, do time imobilismo. Eu não tenho certeza se eu falei certo, mas essa última foi certa, eu dei uma olhada. Bom, a realidade, ela diz ele, né? Ele tenta conciliar os dois pensamentos. E ele fala que a realidade é formada por quatro archés. Lembra o que é axé, né? Que é um elemento base para a criação do mundo, para a existência do mundo. E os quatro elementos são fogo, terra, água e ar, né? Como a gente já sabe. E esses quatro elementos, eles se combinariam e criariam as coisas que existem. Quando se separaram, quando se separariam, algo deixa de existir. Ou seja, uma morte acontece. Não aleatoriamente. Para ele, existem duas forças, uma chamada amor, que junta esses elementos, e uma chamada ódio, que separa. Bom, a gente também tem o atomismo. E aí a gente tem o Demócrito de Abdera, de 460 a 370 a.C. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas todo novo filósofo que eu vou falando, ele se aproxima mais, né? Pra ele. Como que eu explico? Ele é mais atual. Não? Bom, vocês entenderam. Bom, esse cara aí, Demócrito, ele segue o pensamento de Leucipo, que é a realidade é formada por átomos, pequenas partículas indivisíveis e eternas. Isso é o axé. Isto é a realidade. Quer dizer, ele está querendo dizer que a realidade é uma composição de átomos e espaços vazios por onde esses átomos se movimentam. Eventualmente, então, quando se chocam, pode destruir as coisas e quando se agrupam, dão origem às outras. O pensamento pode nos levar ao entendimento das coisas, ou pelo menos pode nos levar a um entendimento muito maior das coisas. Bom, agora a gente tem um conhecimento. Vou falar um pouco sobre o conhecimento científico. A palavra ciência, ela provém do latim. É isso. Cujo significado é conhecimento, sabedoria. É um tipo de conhecimento que pretende conhecer o mundo racionalmente, com um ponto de vista mais material. O conhecimento científico, ele não é algo inquestionável ou infalível, por existir um processo na medida que o homem vai conhecendo o mundo, vai criando instrumento para conhecer melhor. Então, não é que a ciência hoje ela está certa e perfeita. É que hoje as ferramentas, os instrumentos que a gente tem para descobrir as coisas é o máximo do nosso tempo. Então, quando a gente evolui o tempo, pode ser que a gente descubra que, poxa, o que a gente sabe hoje não é exatamente isso, e que é de outra forma, mas isso porque a gente vai criando instrumentos melhores, instrumentos que vão possibilitar que a gente compreenda melhor o mundo, conheça melhor o mundo. Então, na antiguidade, sobretudo na Grécia, ó, sobretudo a grega, né, na Grécia, não há uma diferenciação clara entre ciência e filosofia. A gente tem o Aristóteles, que é 384 até 322 a.C. Ele vai ser o primeiro a classificar as ciências. Então, ele vai classificar de duas formas: as ciências teóricas e as práticas. As teóricas é física, matemática e tal. E as práticas é moral, política, lógica. Agora eu vou falar sobre o período helenístico da Idade Grega, da história grega. Esse período, ele se segue depois da morte de Aristóteles. Então, a gente tem Arquimedes, acho que eu já falei dele, né? 287, 212 a.C. Ele estuda a flutuação dos corpos. A gente tem Aristarco, 310 a 230 a.C. Ele calcula a distância entre a Terra, o Sol e a Lua. E Eratóstenes, 276 a 194 a.C., ele mede a circunferência da Terra. A Idade Média, ela complicou um pouco o avanço do desenvolvimento científico por conta do teocentrismo. Porque teocentrismo, Deus acima de tudo, então eles acabavam ignorando o fato e fingindo que, né, sobre ciência e tal. Depois da Idade Média, temos o período de Renascimento, que retorna essa perspectiva de um conhecimento mais científico. Isso porque o teocentrismo dá lugar para o antropocentrismo, que aos poucos vão ter origem no que chamamos de ciência moderna. Vou falar uns destaques sobre a ciência moderna. A gente tem Nicolau Copérnico, de 1473 a 1543. Ele vai contrapor um conhecimento que já vinha há muito tempo, que vinha de muito tempo, um conhecimento de Aristóteles, de Ptolomeu, e que a Igreja Católica se utilizou muito da ideia de da Idade Média. Eita! Da Idade Média, que é uma teoria que a Terra seria o centro do universo, ou seja, teocentrismo. Ó, caralho, porque eu falei teocentrismo duas vezes no lugar que não era pra falar. Ó, vou falar sobre Nicolau de novo. Ele vai contrapor um conhecimento que já havia de muito tempo, um conhecimento de Aristóteles. Então, ele vai contrapor, ele vai ser contra esse conhecimento de Aristóteles. Ptolomeu, de Aristóteles e de Ptolomeu. A Igreja Católica se utilizou muito na Idade Média. A Igreja Católica, ela se utilizou muito na Idade Média desses conhecimentos, tanto de Aristóteles quanto de Ptolomeu. É uma teoria que a Terra seria o centro do universo, ou seja, o geocentrismo. E ele vai se contrapor e dizer que nós, heliocentrismo, isto é, o Sol é o centro do universo. Bom, a gente também tem Johannes Kepler, que é de 1571 a 1630. Ele vai utilizar os cálculos matemáticos para medir os movimentos dos planetas. Então, você está vendo, não sei se você está percebendo, são coisas muito importantes que eles estão falando, então, tipo, Sol, centro do mundo, medir o movimento dos planetas, saber o raio da Terra. Então, são coisas que você vê e você fala, caralho, top. Bom, a gente também tem Galileu, 1564 até 1642. Ele vai contrapor o heliocentrismo, né, que o Sol é o centro de tudo, e vai também criar o método científico. Então, costumávamos dizer que Galileu, criando o método científico, ele opera a separação entre ciências e filosofia. Porque lembra que eu falei que não tinha uma divisão clara entre o que era ciências e o que era filosofia? Então, aquele Galileu vai, com o método científico, ele vai operar na separação entre ciência e filosofia. A gente tem Isaac Newton, né? Muita gente conhece Isaac Newton, que é de 1642 a 1727. Ele fala da lei da gravidade, né? Ele vai fundar a física moderna. Bom, agora eu vou falar sobre racionalismo e empirismo. Eu não sei porque eu tô travando. Calma aí. Tá, continuando. Racionalismo versus empirismo. Bom, os empiristas, eles acreditam que a melhor forma de buscar conhecimento no mundo são os sentidos. Então, aquilo que a gente percebe e depois a nossa mente pega esses dados e organiza esses dados, é isso. Nomes na filosofia é John Locke, acho que vocês já ouviram falar sobre John Locke, e Francis Bacon. Já os racionalistas, eles pensam o contrário. Nós podemos pensar nas coisas pelos sentidos, mas a mente, ela faz um papel principal e, além de tudo, nós trazemos conhecimentos já dentro da mente, que não são os sentidos que nos trazem. E ele funda o racionalismo. Quem funda o racionalismo é o Descartes. Então, você vê uma contraposição sobre os dois. Um fala que a gente vê as coisas pelos sentidos e a nossa mente organiza isso. organiza esses dados, e o outro fala que a gente até vê, mas a nossa mente já tem tudo aqui dentro. Então, tudo já vem daqui dentro. E não é os sentidos que nos trazem isso. Bom, a gente tem o positivismo. O fundador do positivismo é Auguste Comte, de 1798 a 1857. Ele influencia muito a história política. É, positivismo porque acredita na crença no positivismo, a ciência positiva. As ciências, em geral, quando se parte do conhecimento da observação da realidade, meio científico, nós falamos que é um conhecimento positivo, obtido concretamente. Assim como Aristóteles fez uma classificação das ciências, Auguste Comte também vai fazer, né? Como Aristóteles fez, ele também vai fazer, sendo uma classificação mais ou menos do caráter evolutivo, que vai das ciências mais simples para as ciências mais complexas. Isso no entender dele, claro. Separa matemática, astrologia, física, química, biologia e sociologia, sendo ele próprio criador da última, ou seja, da sociologia. No século XIX, mito do cientificismo, quando colocamos as ciências como uma parte mais elaborada do pensamento humano, a gente passa a ter fé na ciência. Por exemplo, a ciência não descobriu isso ainda, mas quando a garantia concreta que ele vai descobrir. Mas qual a garantia concreta que vai descobrir? Ou que vai descobrir tudo? Chamamos essa crença na ciência de mito do cientificismo. Isto é ter uma fé nela. Porque ela ainda não descobriu, ela vai descobrir, porque é um movimento crescente. Mas será que isso é tão verdadeiro assim? Será que ela vai mesmo dar conta de toda a realidade? E é isso. Ficou uma bosta, mas é isso.